9h23, Marau, temperatura de 17 graus, temática que traz mais uma vez aí o tema eleições 2022, dúvidas, informações, o que pode, o que não pode, porque sempre é bom reforçar, porque sempre paira dúvida no nosso ouvinte, no nosso eleitor. Por mais que a gente informe o dia todo aqui, sempre alguém fica com dúvida. Conosco nessa manhã, bem-vindo aqui nos estúdios, obrigado pela sua atenção com a gente. O Rodrigo Girardi, ele que é técnico judiciário, porque estamos na sexta-feira, amanhã é sábado e domingo, então, tem as eleições do nosso primeiro turno, eleições de 2022. Lembrando aqui, né, Rodrigo, a ordem de votação: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e, por fim, aí, para presidente. São 5 votos nessas eleições de 2022. Rodrigo, outra vez, bom dia, bem-vindo aqui com a gente.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. É um prazer estar aqui de novo para a gente poder falar um pouco sobre as eleições que estão chegando aí no domingo.
Vamos começar pelo dia D, o dia da votação, que é domingo, em relação ao celular. Pode ou não pode no dia?
Exato. Bom, Macula, essa questão do celular, ela vai ser proibido o uso de celular, assim como filmadoras ou qualquer outro aparelho eletrônico, no ambiente da cabina de votação. Não é no ambiente da sessão eleitoral. Porque um dos documentos, um dos dispositivos que podem ser aceitos para a identificação do eleitor é justamente o e-título. E o e-título é um aplicativo que está no celular. Então, você pode apresentar o e-título para a mesa receptora, o presidente da mesa receptora, e no momento de dirigir-se à cabine de votação, o seu celular tem que ficar numa mesa que vai ser colocada ao lado da cabine de votação ou junto ao presidente da mesa receptora. Então, a proibição é no ambiente da cabine de votação, não no ambiente da sessão eleitoral. Isso para resguardar o sigilo do voto, né? E, na verdade, essa restrição, o pessoal está dizendo, mas é uma novidade para essa eleição. Na verdade, não é uma novidade. Essa questão da proibição do uso do celular tem desde 2009 na legislação. A lei das eleições já prevê, desde 2009. O que houve agora foi uma consulta que foi feita ao TSE e foi colocado isso, então, após essa consulta, ela foi colocada em resolução. Então, na verdade, regulamentou-se a questão do celular, mas ela já existe desde 2009. Tanto que em outras eleições, nós já mandávamos cartazes para as sessões eleitorais, na sacola dos mesários, dizendo da proibição do uso do celular.
Muita gente comenta de que com a questão do e-título vai demorar a questão da hora de votar. Será que isso vai demorar?
Eu acredito que fica até mais ágil. É? Eu acredito que a tecnologia, né, ela veio para nos ajudar.
Para agilizar então, a coisa.
A diferença é que você vai mostrar o aplicativo, não vai mostrar um documento. Então, que eu não entendo onde ficaria essa questão da falta de agilidade. Afinal, hoje em dia, todo mundo tem um aparelho celular. Título de eleitor, muita gente não tem, mas um aparelho celular as pessoas têm.
É, o pessoal perdeu, nem foi mais recuperar, né?
Com certeza. É. E também é importante ressaltar, Maculã, que a questão do e-título é o seguinte: quem tiver a foto aparecendo no aplicativo e-título é porque tem dados biométricos cadastrados na Justiça Eleitoral. Não precisa apresentar um documento com foto nesse caso. Agora, aquele que tiver o aplicativo e-título e não aparecer a foto, quer dizer que não tem os dados biométricos cadastrados na Justiça Eleitoral. Então, além do e-título, vai ter que apresentar na sessão eleitoral um documento oficial com foto.
Maravilha. Algo que te preocupe para domingo ou não?
Não. Olha, Macula, não, a gente fez tudo até agora para que as eleições ocorram da melhor maneira possível.
100%, né?
Então, 100%. Então, a gente, claro, alguma intercorrência sempre tem, toda eleição. Mas a gente trabalha para que tudo ocorra bem. Então, nós chegamos já nessa antevéspera aí da eleição muito tranquilos com o trabalho que foi feito no cartório eleitoral.
Por termos 5 votos, né? Já falamos aqui a questão da ordem. Você vota primeiro para deputado federal, depois para estadual, senador, governador e presidente. Há um tempo atrás era um pouco diferente o começo, né?
Houve uma inversão só na ordem dos deputados. Antigamente era o estadual que começava, então agora começa pelo federal.
Por isso que se fala então de se levar uma colinha, é isso?
O ideal é que se leve anotado. Nós temos no cartório eleitoral, nós temos essa colinha disponível. No site do Tribunal do Superior Eleitoral também, o eleitor pode imprimir a colinha, pode anotar num papel também. É interessante. Nós também, nas sessões eleitorais, nós vamos ter a lista dos candidatos, mas são muitos candidatos, então às vezes procurar lá fica complicado. O ideal é que o eleitor já saia de casa com os números anotados.
Que daí a votação fica mais prática, mais ágil também.
Com certeza, flui melhor, né? Flui melhor, até para o eleitor é melhor, né?
Última semana no cartório, o que o pessoal tem procurado aí?
Olha, nós temos tido uma grande procura de pessoas querendo saber se ainda pode fazer uma transferência do município para cá ou de cá para outros municípios, trocar o local de votação. Essas operações de cadastro eleitoral não são mais possíveis. Elas fecharam em 4 de maio, quando nós tivemos lá o fechamento do cadastro eleitoral, que historicamente sempre acontecem aquelas filas e tudo mais. Então, nesse momento, não se faz mais operação de cadastro eleitoral. Então, qualquer operação de revisão, qualquer operação de transferência, título eleitoral, isso só vai, primeiro título, isso só vai ser possível na reabertura do cadastro eleitoral, que vai acontecer logo após as eleições, ali primeira semana de novembro. Nós tivemos a possibilidade do voto em trânsito, mas isso também já terminou. Isso foi ali em agosto, final de agosto, que alguns municípios do Rio Grande do Sul têm mesas para voto em trânsito. O mais próximo nosso aqui era Passo Fundo. Então, quem quisesse um voto em trânsito, estando aqui em Marau no dia, teria que escolher Passo Fundo, né, da nossa região aqui. Mas isso também já é um prazo que já foi. Então, agora não se faz mais nada, até porque nós já estamos com os dados dos eleitores nas urnas carregados. Nós já temos os cadernos de votação já prontos dentro das sacolas dos mesários. Então, a eleição agora está no final já da preparação.
Mas, Rodrigo, isso não foi por falta de divulgação, né? Amor de Deus, né?
Não. Aí eu ressalto o trabalho de vocês, nossos companheiros da imprensa, que sempre fizeram também esse trabalho de divulgação. Foi amplamente exposto essa questão do fechamento do cadastro lá em maio, isso. Tanto quanto agora a questão do voto em trânsito, que terminou em agosto agora.
Novos títulos, gente nova também que vai votar pela primeira vez em Marau? Muita gente?
Sim, bastante. A gente teve um aumento assim, considerável, bastante novos títulos, né? Assim, em torno de 10% em relação à anterior, e isso em nível nacional também. Sim. Nós tivemos um aumento significativo. Ficou entre 5% e 10% em relação à última eleição.
Rodrigo, biometria. Temos também um avanço muito grande para Marau, nossa comarca, pelo menos.
Com certeza. Aqui em Marau e a nossa zona eleitoral, que é... Marau é o município sede e nós fazemos ainda Gentil, Nicolau Vergueiro, Vila Maria, Camargo e Nova Alvorada. Todos os municípios já passaram pelo procedimento da coleta biométrica. Marau foi o último. Sim. Em 2019. O que nós temos, que também não é uma novidade para esse ano, é novamente uma parceria com IGP e Denatran, em que a Justiça Eleitoral vai importar dados biométricos desses dois órgãos para aproveitar para aqueles que não fizeram a biometria. Então, o eleitor que não fez a biometria, ele pode ser convidado na hora do voto a colocar o seu dedo lá para capturar digital. Então, não se assuste se de repente você... Ah, mas eu não fiz a biometria, como é que tem meus dados aí? É justamente por essa parceria que nós temos com esses dois órgãos, o IGP é responsável pela carteira de identidade e o Denatran, CNH. Então, pode ser que o eleitor seja convidado a validar. Validando esses dados biométricos que foram importados na urna, o eleitor não precisa voltar lá para fazer a biometria no cartório. Esses dados são aproveitados no cadastro eleitoral. Em termos de Brasil, a gente já está com quase 80% de biometrias coletadas já, só a Justiça Eleitoral.
Logo, logo, chegamos aos 100%.
Com certeza. A gente não... É difícil dizer que a gente vai chegar aos 100%, mas muito próximo disso, né? Vai chegar ali nos 97%, 98%, mas eu acredito que sim. Logo, logo.
No dia de votação, algo a mais que você queira colocar para a gente? Depois a gente pode tecer outros assuntos aí.
Tá. Assim, Macula, com relação ao eleitor, o que o eleitor pode no dia da votação? É manifestação silenciosa e individual. Então, o eleitor pode ir lá votar com a sua bandeira, pode votar com o broche, né? Pode votar com um dístico, alguma coisa assim, mas a manifestação é individual e silenciosa. A gente orienta que o eleitor votou, saiu da sessão eleitoral, se dirija à sua casa, enfim. Não provoque aglomerações, porque elas vão ser dispersadas, assim como já foram em outros pleitos, né? Nós vamos ter a equipe da Junta Eleitoral, presidida pela nossa juíza, a doutora Margot. As forças de segurança também já estão a par desse assunto. Então, a manifestação individual e silenciosa no dia da eleição. E vai lá, faz o seu voto e, terminando, vai, se dirige à sua casa ou, enfim, o local que bem entender. Mas não fique aglomerando próximo aos locais de votação, porque com certeza vai ser dispersado.
Essa seria a principal recomendação que se faz, né?
Com certeza, com certeza. Isso.
Bom, também uma outra questão aqui, Rodrigo Gerati, técnico judiciário, a questão de carros de som também não é permitido, né?
Não. No dia da eleição não é permitido nenhum tipo de manifestação, de propaganda, né? Tanto que você vê a propaganda, a própria no rádio e televisão, terminou ontem, né? Nós tivemos, inclusive, últimos debates. Então, no dia da eleição é só a manifestação, como eu disse, do eleitor, silenciosa e individual. Qualquer atitude fora desse espectro, ela pode ser punida com alguma severidade da lei.
Rodrigo, esse ano teremos horário especial, né, de votação em todo o Brasil. Acho que na história de eleições, acho que é a primeira vez que se tem isso, né? Porque sempre tínhamos diferenças de fusos horários, né?
Sim, principalmente o estado do Acre, né? Que nós temos um fuso horário diferenciado, também Mato Grosso, Fernando de Noronha, o arquipélago. Então, esse ano vai ser a primeira vez que a votação vai ser unificada. Então, todos os estados votarão conforme o horário de Brasília. Então, a título de exemplo, Acre, a votação lá vai ser das 6 da manhã às 3 horas da tarde, que isso equivale às 8 às 17 do horário de Brasília. Então, foi justamente para evitar aquele mal-estar do final da eleição, de ter que esperar o outro estado. Olha, terminou a eleição aqui e o Acre ainda está votando, né? Como aconteceu em 2014. Exato. Teve muito questionamento, que demorou a apuração em 2 horas, porque a gente tinha que aguardar o outro estado lá terminar. Então, todos os estados brasileiros votarão conforme o horário de Brasília, adaptando a sua realidade, né?
Então, em média, aí teremos um resultado, digamos, parcial ou oficial, em questão de menos de 2 horas?
Eu acredito que em 2 horas a gente já saiba com clareza se, enfim, teremos segundo turno ou não para os cargos majoritários, e já teremos também a resposta das eleições proporcionais, que são os cargos de deputados.
Encerra às 5 da tarde, 7 da noite já teremos aí uma previsão, né?
Com certeza, com certeza. Mas 7 horas... esse ano a votação, a totalização, ela, como no ano anterior, ela vai ser feita no TSE. Então pode ser que isso nos cause algum transtorno técnico, numa demora. Mas eu acredito que em torno... A gente já fez vários testes, o TSE vem fazendo vários testes de totalização, principalmente nesse último mês. Mas eu acredito que em torno de 8, 9 horas, nós já tenhamos um panorama do que vai acontecer. Não digo 100% das urnas, sim, apuradas, mas um panorama para, enfim, cravar algum resultado.
Essa mudança aí foi boa ou não?
Olha, eu acredito que quando a eleição era totalizada no TRE, isso, depois passava para o TSE, ela se tornava mais ágil.
Eu também acredito que sim.
É, ela se tornava mais ágil. Mas com toda a questão de temor, de tecnologia da informação, de ataques, enfim, à rede da justiça eleitoral, o TSE preferiu que fosse lá a totalização. É o ônus e o bônus, né? Então, para se defender de alguma coisa que ocasionou esse ônus, né? Então, a gente só acata. A gente faz o que o pessoal lá de cima nos manda.
Até porque segurança nunca é demais, né, Rodrigo?
Não, com certeza. Segurança nunca é demais, ainda mais numa eleição tão tensa e tão polarizada quanto é essa. Assim, eu, nos meus tempos de justiça eleitoral, aí, desde 2011 na justiça eleitoral, eu não recordo de ter visto algo nesse sentido. Mas a justiça eleitoral está preparada.
Sessões eleitorais, Marau, tranquilo? Alguma mudança?
Sim. Nós tivemos a escola Eupídio Fialho, ela está em obras. Tá? Então, as 5 sessões eleitorais que funcionam na escola Eupídio Fialho, elas temporariamente, para o primeiro turno, elas vão funcionar no salão comunitário, que é 50, 100 metros para cima do outro lado da rua. Então, isso é o pessoal tem nos procurado bastante e perguntado sobre isso. Pode ser que, ela estando inaugurada e operacional, para o segundo turno nós retornemos para a escola. Mas no primeiro turno é certo que vai funcionar ali no salão comunitário.
Equipe de mesários também, tudo tranquilo, tudo prontinho?
Sim, equipe de mesários toda convocada. Tivemos o treinamento de mesários agora no sábado. Nós também temos o treinamento deles via aplicativo, tem via EAD do TSE. Todos convocados já, mesas compostas. Então, agora já o material deles sendo separado ali no cartório eleitoral. Amanhã nós iniciamos a entrega das urnas, como sempre foi, no sábado de manhã. Serão entregues as urnas, será entregue também o material, a sacola do mesário. E uma coisa que vai se repetir esse ano é o kit sanitário. Então vai ser entregue álcool gel, máscara, PFF para os integrantes da mesa. Apesar de nós não termos a obrigatoriedade mais, né, do uso, vai estar disponível. Então aquele que se sentir mais à vontade em trabalhar sem esses itens, tudo bem, mas vai ser enviado um kit sanitário para cada sessão eleitoral.
Rodrigo, atendimento do cartório hoje, amanhã, domingo?
Olha, desde o dia 15 de agosto nós estamos em plantão todos os finais de semana. Sim. Então, de finais de semana nós trabalhamos das 12 às 17, sábado e domingo. E dia de semana é o horário expediente normal do cartório, que é das 10 às 17. Nesse final de semana, nosso expediente ali vai das 6 da manhã, no sábado, até 5 horas da tarde. E no domingo, 6 da manhã até fechar. Então, pode ser 6 da manhã até 11 horas da noite. Então é só procurar. E a gente tem os canais de comunicação também. Pode falar conosco através dos telefones do cartório, enfim.
Rodrigo, tenho certeza que até domingo a gente vai conversar muito ainda durante nossa programação aí com nossos repórteres também. Vamos estar na região dando cobertura também. Enfim, algo mais para a gente, fica à vontade.
Olha, eu acredito que seria isso a princípio, uhum. Maculã. Eu agradeço, como tu disse, a gente vai conversar bastante ainda até domingo, nós temos muita coisa para conversar. Eu assim, só desejo que sejam boas eleições para todos nós, da Justiça Eleitoral, vocês da imprensa, para os eleitores, vamos ter cabeça no lugar, vamos escolher com sabedoria os nossos representantes, né? Porque esse é o grande momento, né, da democracia, são as eleições. Então, confiem na Justiça Eleitoral, acreditem na urna eletrônica. A urna eletrônica está aí, não à toa, há 26 anos. Então, 26 anos sem nunca foi comprovado uma fraude na urna eletrônica. Muitos daqueles que falam mal da urna eletrônica vêm se elegendo com a urna eletrônica seguidamente. Então, chega a ser engraçado, mas enfim, confiem no nosso trabalho, a gente faz tudo para que esse grande momento que é a eleição, que é o exercício do voto, é a cidadania, ela seja feita a contento.
E que a democracia, né, Rodrigo, seja resultado de paz também nessas eleições aí. Boa sorte para ti, toda a equipe, conte com a gente.
Obrigado, eu agradeço.
Faltando 18 para as 10, o Temática volta na sequência, 17 graus agora. Rede